Fala, galera, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Matheus Lima e aqui é mais um episódio do podcast Racionalizando. Bom, o mês de junho foi o dia do meio ambiente e eu acho um tema super válido para bater um papo. E aí eu chamei a professora que eu admiro muito, trabalha comigo, ela é super inteligente, super envolvida nessa causa do meio ambiente. E eu queria que ela se apresentasse para a gente já começar a bater um papo e falar um pouquinho. Então, Pachu, agora o espaço é seu, se apresente.
Tudo bem, Matheus? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, então, meu nome é Rafaela Pachu. Sou formada em Ciências Biológicas, né, e pós-graduada em Educação Ambiental. E o Matheus me convidou para a gente bater um papo aí sobre a semana, o mês, né, sobre o meio ambiente, que dia 5 de junho foi, então, o Dia do Meio Ambiente. E aí a gente vai então conversar, falar um pouquinho, né, sobre todas as situações envolvidas, né, ao meio ambiente, no cenário atual no qual estamos vivendo nesse momento, né? Então a gente vai bater um papinho aí sobre esse assunto.
E assim, para quem não sabe, porque, Pachu, tem gente que escuta o podcast que é de fora, né? Então, Estados Unidos, enfim. Então, para quem não sabe, a gente mora aqui em Cabo Frio, Arraial do Cabo, que é uma cidade extremamente turística. A gente é muito rico em, né, na questão do meio ambiente. E eu acho muito válido também a gente discutir, estando, né, na nossa cidade, vivendo, vivenciando o que a gente vivencia em questão de descaso com o próprio meio ambiente. E etc. Pachu, para a gente já começar o nosso papo, explica para a gente, né, afinal de contas, o que é o meio ambiente?
Então, Matheus, meio ambiente, né? Se a gente vai falar um pouquinho do meio ambiente, né? E assim, ao falar da nossa região, só para enfatizar um pouquinho o que você estava falando, né? Então, gente, meio ambiente, tá? São todos os a interação, né, que existe entre os organismos vivos, né? Todos os aspectos químicos, físicos, né, e biológico de toda aquela região, daquela área onde tem a vida, onde a vida é possível, né, em várias formas. Então a gente tem ali toda uma questão ali de desenvolvimento na parte vegetal, micro-organismos, né, plantas interagindo, animais, né, de uma forma geral, interagindo entre si e tendo ali um ecossistema, um local, né, equilibrado, né, propício para a vida entre esses animais, né. E o meio ambiente é um lugar, né, que tem que ser totalmente equilibrado, né, com ali a presença desses indivíduos, né, desses atores que vivem ali proporcionando uma área equilibrada, um lugar, né, de vida, né, e a interação ali entre esses organismos vivos, né? Então, e os recursos, né? A gente fala sobre meio ambiente, a gente para pensar nos micro-organismos vivos, né? Na vida, né? Nos organismos vivos. Então, vamos pensar assim no meio ambiente onde tem a interação da planta, do pássaro, do macaco, né? Do ser humano. Daí a gente fala mais da parte da floresta, né? Mas a gente também tem ali o meio ambiente, né? Que são as cidades. Então, ali temos a cidade por si, né? A interação entre a vegetação, né, a população, enfim. Mas a gente também tem que considerar que o meio ambiente é importante no meio ambiente os fatores abióticos, né? Aqueles fatores que não têm vida, né? A gente fala do meio ambiente ali, os fatores que têm vida, que interagem entre si, mas os fatores que não têm vida, mas que são essenciais para manutenção equilibrada do meio ambiente. Um exemplo é rios, né, lagos, rios, né, daquele ambiente, né, o oceano, que temos ali o meio ambiente marinho, né? Temos a interação ali do solo, né, a areia, pedras de determinadas regiões, ali perto dos rios, né, que controla ali o fluxo de água. Então, esses fatores, eles também são essenciais. E esses fatores, eles equilibram também todo aquele ambiente, né? Todo aquele meio ambiente, né? Graças a esses fatores abióticos, né? O vento, né, está presente ali, a energia luminosa, né? A energia solar, né, que também é extremamente importante porque eleva a temperatura daquele local, né, está presente ali no processo de fotossíntese das plantas. Então, é uma interação ali dos fatores, né, abióticos e fatores bióticos envolvidos totalmente entre si e na dependência. A gente sabe que existe ali a dependência desses animais, né, desses organismos vivos, né, a dependência deles total desses fatores abióticos, né, que são os fatores que não têm vida, né, que somos aí totalmente dependentes. A gente tira pelo ser humano, né, nós, seres humanos, a gente não vive sem água. A gente, né, já pensou se o mundo não tivesse a energia luminosa, né, o sol, a energia do sol, né, para aquecer o planeta, para deixar o planeta mais quentinho. Talvez, na verdade, não seria possível ter vida no planeta Terra se fosse um planeta frio, né? Essa é uma das verdades. E o meio ambiente é basicamente isso, né? Eu acredito que deu a entender o que que é realmente o meio ambiente.
É, bom, a sociologia, ela já diz, geralmente quando eu estou dando, que eu tenho um conteúdo desse, né? Acho que é para o primeiro, sei lá, o segundo ano. A gente entende o meio ambiente como qualquer espaço de interação entre os indivíduos vivos e não vivos. Se a gente pudesse resumir quase isso tudo que a Pachu falou. Então, o meio ambiente é qualquer lugar onde haja possibilidade de interação. E aí a gente entende que dentro disso tudo, né, nós temos a questão de interferência do homem nesse meio que a gente vive. Nós somos agentes ativos no processo de transformação do meio ambiente.
Com
E aí eu
certeza.
queria perguntar isso para você, Pachu, de qual maneira os homens interferem no meio ambiente e quais são as possíveis consequências dessas ações humanas, né, no meio ambiente, como que a gente interfere de forma positiva ou de forma negativa e por aí vai.
Então, ultimamente, né? É assim, o mundo vem, pelo menos aqui nessa região, a gente vem falando ali um pouquinho do meio ambiente. Com mais ênfase nos anos atuais do que antigamente, né? Então, assim, existe uma preocupação muito grande em preservar hoje, né, o meio ambiente para o amanhã, né, para as futuras gerações. Mas eu percebo que é uma chamada muito atual. Antigamente, eu digo assim, antigamente, mas alguns anos atrás, né, nós não tínhamos tanta demanda de preocupação com o meio ambiente, né? Isso é fato, e tem essas questões agora totalmente envolvidas, né? E a importância, assim, nos aspectos de impacto, né? O homem, ele vem impactando o meio ambiente constantemente. A partir do momento em que o homem, ele atua como agente, né, que extrai o agente causador de alguma alteração naquele meio ambiente, aquele equilíbrio, né, que existe em determinada região, aqui em determinado lugar, ele é um cara que está causando ali, né, ocasionando ali todo o desequilíbrio. Então, assim, o homem, né, hoje, a gente tem ali toda a questão do impacto, né, a questão do crescimento, capitalismo, né, o capitalismo, ele vem crescendo muito, né, desenvolvendo, e isso vem influenciando ali nos impactos. Esse assunto, Matheus, é bem interessante, porque se a gente for pegar, a gente fica, né, muito tempo falando sobre esse tema. Mas o que eu quero enfatizar é que eu percebi, dentro de alguns estudos no qual eu fiz, né, que o crescimento econômico em escala global, né, o crescimento ali depois do impacto da Revolução Industrial, né, que houve, O crescimento econômico foi muito grande e está sendo ainda, né? E com isso, querendo ou não, a gente tem ali o impacto meio ambiente que sofre com isso. A gente vê exemplo aí, né, dos agronegócios, né? A questão ali do desmatamento. Isso é velho, né? Esse assunto em desmatar áreas de floresta para transformar essa área em pasto para a criação ali de bovinos, né? Para aquela toda a indústria ali de corte bovino está atuando, trabalhando em toda aquela área ali naquela região, né? Então, um impacto muito grande. O comércio de madeira, né? A extração, o comércio de madeira tem ali o desmatamento, né? Como eu estava falando, questão do comércio de madeira, né? E tudo isso vem ocasionando impactos, né? Esses impactos no meio ambiente, ele vem trazendo ali uma grande consequência no mundo hoje. Então, assim, o cara que desmatou uma área hoje, ele não vai sofrer o impacto, dependendo, óbvio, do impacto que ele vai fazer, mas estou dizendo aqui. Por exemplo, que é o desmatamento, ele não vai sofrer nesse exato momento, né? Isso, a consequência, ela vem ao longo do tempo, né? Então, assim, então, essa corrida, né? Eu digo, às vezes, quando eu estou trabalhando isso, a questão da ganância, né? Do dinheiro, de querer mais, você já tem, quer mais, quer expandir, né? Um empresário na área bovinas ali, né? Ele tem uma quantidade de cabeças e quer aumentar, cabeças de gado, quer aumentar, quer expandir o seu negócio, e para isso ele precisa aumentar a sua área, e dependendo da região onde ele está. Vai desmatar, vai transformar aquele solo, aquele ambiente em pasto para a criação do seu gado, né? Que é o que ele tem mais interesse na questão econômica ali, né? E assim. Tentar hoje a população, eu vejo que eles tentam de qualquer forma, porque sim, a natureza, quando eu digo na natureza, ela tem as suas riquezas, né? E essas riquezas, até onde é possível você extrair, né? Até onde é possível você impactar para extrair algo que é da natureza? O que que isso vai te proporcionar, né? Então, invasão ao meio ambiente, né? Você vai sentir isso ao longo do tempo, né? Daqui a um certo tempo você vai sentir ali as consequências de um desmatamento, né? Da queimada, aquela queimada que é intencional, né? O cara queima mesmo ali para limpar, né? Segundo eles, né? Limpar toda aquela região que é queimando, né? Nunca vi isso, mas o cara diz que vai queimar para poder limpar um local, né? Extrair ali a vegetação, plantas, assim. Então, a gente está citando muito a questão ali da floresta, né? Quando eu falo desse impacto no meio ambiente. Trazendo isso para a nossa região, Mateus, onde a gente vive, a gente tem aqui vários impactos, né? Que a nossa região vive, né? Óbvio, né, que toda atividade econômica ela é essencial para a sociedade, até porque, né, a gente vive aqui num país capitalista. Quando a gente traz isso para a nossa região, aqui a gente fala aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, região dos Lagos, muito conhecida como região dos Lagos, né? E aqui abrange as cidades de Araruama, São Pedro, Iguaba, Cabo Frio, Arraial do Cabo, e tem uma das as praias, né, mais bonitas da região. Então, o impacto turístico é muito grande, muito grande. Lembrando que quando a gente fala de meio ambiente, não é só aquela área de floresta, né? As cidades também é um meio ambiente, porque ali existe interação, né, de vidas, né, com os fatores bióticos e abióticos, né? Então, a cidade também é um meio ambiente. E aqui, puxando isso aqui para nossa área, né, temos aqui várias áreas, né, com âmbito, né, natural, como, por exemplo, as praias, né? Temos ali Mata Atlântica, que pega ali toda a parte da região ali, de Araruama, Iguaba, nessa região. Temos também aqui, tá? Muito interessante, Matheus, enfatizar isso aqui, que é a nossa área de restinga. A nossa área de restinga, que é de extrema importância e que a vegetação que temos aqui na nossa região, só é possível rever essa vegetação novamente, né, no norte, no nordeste, desculpa, no nordeste do Brasil. Em nenhum outro lugar vai encontrar vegetação, solo, né, insetos que vivem nesses locais. Né? Depois a gente só vai encontrar lá no Nordeste, no Brasil, tá? E trazendo isso, né, como eu estava enfatizando, a questão do impacto que sofre com o impacto turístico, né? Então a nossa área ela é muito conhecida, recebe muitos visitantes de muitos lugares, né? De outros países também, além de turistas do próprio país, daqui do Brasil, mas também de outros países. Então a gente recebe aí várias pessoas, né? E o impacto sofrido, né, aqui é muito grande. E como eu estava falando da questão ali toda, da parte econômica, né? Aqui, da questão do meio ambiente, aqui na nossa cidade também não fica muito fora disso, né? Então, assim, aos nossos olhos a gente consegue ver situações, assim, berrantes, né? Que é esfregado na nossa cara e, assim, nada consegue ser feito, né? A gente tem um exemplo clássico da Lagoa de Araruama, né? A Laguna, né? Que, para quem não sabe, é a terceira maior hipersalina do mundo, né? E que ela está sendo totalmente poluída, né, com o lançamento ali de com o lançamento de esgoto, né, na lagoa. Então, a gente tem aí uma empresa, tá, de saneamento, que ao invés dela tratar esse esgoto, né, ao invés dela tratar, ela lança esse esgoto in natura, né? Esse esgoto bruto, sem tratamento, totalmente na lagoa, né? Aí é uma questão ali econômica, né? E lembrando que essa lagoa tem pessoas que dependem dessa lagoa, né? Como pescadores, né? Por exemplo, que depende daquilo para sobreviver. Essa empresa ela lança, né, esgoto totalmente natura ali nessa lagoa e é visível, né, já foi feito denúncias, né, não sei, né, se ela em algumas informações eu já fiquei sabendo que ela não paga a multa, né, que é dada, enfim, e assim ela continua levando as suas atividades, né? Continua lançando, não adianta denúncia, enfim. É algo assim que, particularmente, não sei nem mais como demonstrar minha insatisfação, né? Como mostrar essa indignação, né? Desse fato, e nada é feito, né? A toda parte, né, do poder, né, da cidade, não faz nada. Então, o poder executivo da cidade também não se mostra ali interessado a não se mostra interessado a resolver tal problema, né? Também levando em consideração que essa laguna ela abrange aí as cidades de Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba, Araruama, São Pedro da Aldeia. Então temos aí cinco municípios no qual essa laguna ela abrange e aí nenhum deles, né, se dispõe a tentar resolver essa situação. Hoje a gente tem aqui um meio ambiente, né, extremamente bonito, né, onde tem assim, ainda é possível você encontrar vida nessa laguna, mas assim agonizando com esse esgoto, né, a céu aberto que é lançado, né, diretamente na lagoa. É muito triste isso, Matheus, muito triste mesmo ver uma situação dessa.
Não, e tipo assim, você falou, não sabia que a Laguna era a terceira maior supersalina do mundo. A gente tem também, falando em biodiversidade, por exemplo, o mangue de pedra, que a nossa região de fato é muito rica, né? O mangue de pedra, se não me engano, só tem dois deles no mundo, e um é nosso aqui.
E na África.
Então, A gente tem o Mangue de Pedra, a gente tem, por exemplo, a Praia do Peró, que é a bandeira azul. Então, a gente tem muito, muito recurso natural. Uma coisa que você falou lá no começo, quando você começou a falar, que você falou um monte de coisa.
Que a gente começa a falar, e aí eu estou tentando puxar um assunto mais aqui para a nossa área, né?
Não, mas... ótimo.
É coisa.
Você falou sobre a questão de, ultimamente, as pessoas estarem pensando mais sobre o meio ambiente. E aí eu falo, acho que as pessoas, a gente está vivendo um tempo que as pessoas estão tentando se informar ainda mais sobre outras coisas. Por exemplo, eu sou muito curioso para a área de biologia. E hoje, por exemplo, por questões políticas, né, por questões de organização em relação à prevenção da pandemia, hoje as pessoas estão discutindo o laboratório que fabrica vacinas. Né? Tem gente que acha isso ruim, eu acho isso bom, né, desde que você faça isso da maneira correta, usando os métodos de questionamento. Então, de certa maneira, as pessoas estão se envolvendo mais com as ciências biológicas, o que eu acho isso extremamente benéfico, né? Para discussão, para trazer isso também para o conteúdo político, porque você mesmo tocou no assunto aí, que isso está tudo interligado com a economia. Né? A nossa região, ela depende do turismo e que explora muito mal os nossos recursos. Por exemplo, você não tem um turismo histórico ou um turismo ecológico. A gente tem aqui as trilhas da APA, do Pau Brasil, e isso acaba não sendo utilizado. E aí eu queria perguntar para você ainda, né, nessa ideia, o que que você acha, qual é a sua perspectiva em relação a essa proximidade contemporânea das pessoas com as ciências biológicas? Né? A que ponto isso, de fato, é uma curiosidade, um progresso em relação aos estudos? E que ponto isso é mais tentativa mesmo de sabotar qualquer tipo de medida feita pelo governo federal, enfim?
Então, eu penso assim, tem um certo tempo, né, que o pensamento para o meio ambiente, né, ele tem aumentado. As pessoas, elas têm, eu percebo isso, né, da questão da, cultural também. Tem pessoas que têm um certo modo de vida, né? E eu percebo que o pensamento para o meio ambiente hoje está mais enfatizado porque a mídia, ela mostra muito isso. A mídia, ela mostra os impactos que o meio ambiente ele acaba causando, né? Desculpa, a mídia mostra muito isso, né? Os impactos, né, que são sofridos, né, o meio ambiente e a consequência, né, desse impacto no futuro. E com eu já até falei uma vez, acho que foi com você, que é algo que me deixa super chateada, é as pessoas se aproveitarem de um certo momento em que o mundo passa, né, está passando no momento, por uma certa situação, e aproveitar dessa situação, né, para facilitar, né, para facilitar ali liberação, né, para facilitar ali no desenrolar ali das regras, né, do meio ambiente e facilitar para um certo grupo, né, de pessoas, né, de população. E isso é muito triste porque toda essa intenção, né, dessa sabotagem, né, vamos dizer assim, é justamente para crescer ali o bolso deles, né? A verdade é essa, porque nada ali vai ser para a população brasileira. Então, eu sinceramente acho que o Brasil hoje ele está numa situação assim meio ameaçada com o Ministério do Meio Ambiente. É algo que me preocupa muito, né? Mas a gente tem que estar. O que a gente pode fazer é pedir a Deus aí que, né, acabe logo esse governo e saia todo esse ministério aí, porque, sinceramente, eu nunca vi algo tão ruim na vida.
Eu repito mesmo, enfatizo mesmo, eu tenho assim, questões em relação ao nosso governo, que, meu Deus do céu. Ai, eu vou chamar mais professores de ciência política para falar sobre o governo federal. Vamos lá, ainda voltando aqui para a questão do nosso turismo, a nossa região. Uma vez a gente conversou, né, a gente bateu um papo, e você falou sobre a questão das gaivotas, né, que aqui é um hábito muito feio que as pessoas fazem, de no final do dia na praia levantar um biscoitinho, uma batata frita. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, como isso afeta o nosso ecossistema, nosso meio ambiente e essas coisas assim.
Então, como eu estava falando, Matheus, aqui a nossa área é uma área turística, né? É uma área de turismo ambiental muito rica, né? A gente tem aqui a Laguna Hipersalina, uma das maiores do mundo, é a nossa. A gente tem as praias mais bonitas. A gente tem aqui uma praia na nossa região, que é onde acontece o fenômeno da ressurgência, que é um dos fenômenos mais raros que acontece, que vem ali uma corrente de águas frias da Patagônia da Argentina, que aflora aqui na nossa região, né? Isso facilita, né? Traz ali micro-organismos para nossa região, faz, por exemplo, outros animais vir para nossa área, como espécies de baleias, né? Enfim. E o que acontece é o seguinte, né? Além de todo esses animais, né? Que se faz presente aqui, graças a Deus, na nossa região. A gente também recebe muito turista, como eu falei, né? Recebemos muitos turistas, né? E os turistas, eles chegam aqui, quer curtir praia, noitada, né? Mas eles não pensam que aqui tem moradores, né? Eles não pensam que eles vão à praia. Vou enfatizar essa questão da gaivota, mas só para a gente, né, pegar esse pensamento. Eles vão à praia, na praia, né, levam seus próprios alimentos, né, comida, biscoitinho, picolé, pacotinho plástico, né, sacolinhas, né, de biscoito, enfim, e ali mesmo deixa. E ali mesmo deixa o lixo, não é capaz de levar um saco plástico, colocar seu próprio lixo e jogar numa lixeira, né? Usam copos descartáveis, por que não usar um copo de plástico? Leva um copo de plástico, ali mesmo você bebe o seu suco, sua água, seu refrigerante, volta com seu copo para casa, né? E assim você evita sujar, mas não. Leva copo descartável, né? Pacotes de biscoito, né? E larga tudo ali na praia. Nossa, será que amanhã esse turista vai querer chegar na praia? Ele vai sentar no mesmo lugar onde ele deixou o lixo? E aí, por que não tirar o lixo que você mesmo produziu, não é verdade, da praia? E além disso, gerar ali um impacto, né, na praia, no local onde você estava, né? Bate um vento, né? Joga esse saquinho plástico no mar. A pessoa não vai levantar da sua areia, da sua cadeira, da sua cervejinha para ir lá pegar o saco plástico que voou, um papelzinho de picolé que voou, um copinho descartável que voou. Ele não vai fazer isso, né? Poucos são os que fazem, né? Mas a maioria, no qual a gente vê na praia, a maioria não faz isso não, né? E com tudo isso, né? A praia também temos ali, então, como eu falei no início, né? A praia também é o meio ambiente. Ali também existe interação, né, dos organismos vivos, né, com os elementos não vivos, como a água do mar, a areia do mar. Então, ali na areia do mar existe ali animais que vivem dali, né? Temos ali os poliquetos, né, tatuís, né, siris, enfim, né? E temos no mar os peixes, né? E os micro-organismos aquáticos, como a gente já sabe, né? Conhece. E um dos fatores, como o que vem enfatizando, como todo mundo sabe, é que uma das situações é que as tartarugas, elas confundem, elas se alimentam de algas, né? E elas acabam confundindo ali o plástico com alga. E aí ela come esse plástico. Ela come esse plástico e ela fica ali intoxicada. O organismo dela não faz essa digestão do plástico, né? E ali, infelizmente, a tartaruga ela acaba indo a óbito, né? Morrendo. E outro ponto, né, que eu venho percebendo aqui em nossa região é que além das pessoas terem essa prática, né, de ir à praia, não limpar, não tirar o seu próprio lixo, né, da praia, é a questão das gaivotas. As gaivotas, elas são aves marinhas. As gaivotas, elas se alimentam de peixes, né? E, ultimamente, eu tenho visto um índice de pessoas, muita gente, Matheus, muita gente, que, para fazer bonito na foto para o Instagram, para o Facebook, né? Elas dão comida à gaivota, né? Essa comida é uma batata frita, até calabresa eu já vi, calabresa, biscoitos, né? Biscoitos de uma forma geral, até biscoito de maisena, aquela Ruffles, né? Aquela batata Ruffles, a própria batata frita, enfim, dando, a gaivota vem, né? E come nesse momento que a gaivota vem até a mão da pessoa, né? Que fica para o alto para poder comer esse alimento, a pessoa tira uma foto. Que linda foto, né? Que bonitinha a foto. Mas não sabe o mal que ela está causando no organismo, né, desse animal, né? A gaivota, ela não é um animal adaptado para comer batata frita. A gaivota não é animal adaptado para comer uma calabresa cebolada. Entendeu? E isso acaba trazendo um descontrole no organismo desse animal. Daqui para frente, esse animal ele pode morrer com problemas no seu organismo em consequência do que ele comeu. Pode desenvolver uma doença no corpo desse animal em consequência de estar se alimentando desses tipos de alimentos, que não é, né? Não faz parte ali da cadeia alimentar desse animal. Esse animal ele come peixe. Ele precisa mergulhar. E com isso, né, o que eu tenho percebido é o seguinte, que além, né, do animal, o animal ele já está intencionado a isso. Né? Eu, há pouco tempo, fui à praia e percebi que a gaivota ela já fica rodeando as pessoas à procura de alimento. Olha isso. Isso traz um desequilíbrio ecológico muito grande. Além de afetar toda a cadeia alimentar desse animal, afeta também todo o equilíbrio biológico do corpo desse animal e ecológico. Porque esse animal ele tem que pescar, ele tem que ir atrás do peixe dele, ele tem que ir atrás do alimento dele, né? Até para que venha a ter um equilíbrio no meio ambiente. Então, a partir do momento que isso não acontece, todo desequilíbrio pode acontecer a partir dali. Né? Por conta desse tipo de ação, né? Por conta dessa linda fotinha para o Instagram, para o Facebook, né? Enfim, então esse tipo de ação tem prejudicado, mas acredito que vem prejudicando muito, né, a cadeia desse animal. Então, assim, eu como biólogo acredito que daqui a um tempo, se isso não parar, a gente vai ter uma extinção de gaivotas, né? A gente já não tem um número muito grande, né, um número considerável, mas daqui a pouco, por quê? A gaivota morrendo, o tempo de vida da gaivota é tanto, morrendo antes, por quê? Porque o alimento, né, ela está se alimentando de calabresa, de batata frita, né? Aquele tipo de alimento está trazendo prejuízo ao corpo daquele animal, e a partir daí pode desenvolver a doença, e esse animal pode vir morrer. Né? Então, acredito que se isso não parar, não frear a partir de agora, daqui a pouco a gente vai ter uma extinção de gaivotas, né? Por conta desse hábito ali dessa alimentação, né? Que o turista ele vem fazendo. E eu acredito que para tentar resolver, né, essa situação, eu acredito que a gente precisa fazer um trabalho de educação ambiental com essa galera aí, porque o turismo aqui é grande e o pessoal é muito, sei lá, desligado.
Cara, eu lembro que quando eu era mais novo, não lembro a idade ao certo, mas teve um projeto aqui chamado Limpinho. Não sei se você já ouviu falar. Que
Não.
fazia, que, assim, você fazia um. Botavam pessoas na praia fazendo essa conscientização sobre levar o lixo. Então você ia de barraca em barraca, tal, com a sacola plástica para a pessoa botar o lixinho dela. E hoje em dia não tem mais isso, né? Esse mecanismo de prevenção. Você tocou no assunto. Oi?
Tem um projeto aqui, mas não é esse nome, não é Limpinho, mas tem um projeto de limpeza de praias que acontece, mas não é com esse nome. É, eu esqueci agora o nome, mas é clear, não sei o que, não sei o que, clean up, acho que é clean up, não tenho certeza, mas alguma coisa assim. É feito, acontece muito no Dia dos Oceanos, né? Que é a limpeza das praias por conta dos oceanos.
Eu acho, se não me engano, é a Adidas ou é a Nike que tem um Run for the Oceans, né? Que aí você compra o tênis e ele reverte na tentativa de tirar, limpar os oceanos. Mas eu acho muito ruim essas coisas específicas, o dia da limpeza dos oceanos. Acho que isso tem que ser um processo gradual de conscientização. Você falou aí sobre tatuí, cara. E aí, hoje em dia, eu vou na praia, Pachu, e não vejo mais. Porém, quando eu era mais novo, tinha muito tatuí.
Sim.
Os tatuís podem ter desaparecido por essa questão de desequilíbrio ecológico ou algo do tipo?
Olha, sobre o tatuí, eu não sei te informar isso agora, não, mas que eu já percebi essa diferença na quantidade, já percebi, né? Antigamente a gente ia à praia, então metia a mão na areia, numa mãozada só vinha aquele monte de tatuí, né? Na areia. Hoje em dia, acho que é difícil você achar um lugar que tenha tatuí, né? Tá complicado, né? Mas assim, acredito que seja alguma, não, assim, eu não sei te informar o certo, né? O que realmente deve estar acontecendo. O pessoal catava muito tatuí para levar para casa, né? Enfim, mas eu não sei te dizer o certo o que pode ter proporcionado essa queda, mas eu também percebi essa quantidade muito abaixo aí. Ou você chega à praia e vê um ou outro, ou você não vê nenhum mais.
Eu não costumo ver. E eu queria te fazer uma outra pergunta. Quais mecanismos você acha que podem ser criados, por exemplo, pelo executivo, né, pelos prefeitos, pelas prefeituras, para fazer esse processo de conscientização e de manutenção dos nossos recursos?
Bom, Matheus, a gente já, assim, a gente começa por uma questão de educação ambiental, né? A educação ambiental tinha que ser matéria na escola, né? Uma matéria aí para ser trabalhada, para ensinar, acho que eu já começar nas crianças, né? Então, assim, além de ciências, ter uma matéria a mais para atuar aí nessa questão da educação. E aí, trabalhar toda uma questão ambiental, né? Trabalhar aí com essa questão de consciência ambiental, né? O que pode fazer, o que fazer uma troca, né? Do que dá para fazer, do que não dá para fazer.
Bom, oi?
Trabalhar com isso, né? Com essa questão aí de educação ambiental, enfim, e tentar trabalhar, porque assim, na cabeça de muitos adultos, né, e principalmente pessoas antigas como pescadores, né, tem assim, uma certa falta de conhecimento, tentar trazer essas informações, né, para eles. Né, para mudar até mesmo algum modo de vida dessas pessoas, das pessoas dessas cidades. Então, a gente, por exemplo, a gente que mora aqui na cidade turística, a gente precisa pensar também nisso, né, porque a gente vive num lugar rico em meio ambiente. Então, assim, as prefeituras, elas poderiam fazer sim um projeto para que tenha acesso, por exemplo, à APA, como você falou, né, um turismo ecológico, mas respeitando esse turismo, mostrando a importância, né, desse meio ambiente para a cidade, né, que ele precisa ser respeitado, por que que ele precisa ser respeitado, né, enfim, então investir mais nisso. Aqui a cidade de Cabo Frio, né, a gente tem aqui a APA, a gente tem toda essa região, né, Búzios, a gente não vê esse tipo de turismo, a gente não sabe, não vê a importância dele. Então, até para quem mora na cidade, né, não tem essas informações. Então, assim, eu acredito que tem que investir muito na questão de educação ambiental. É a solução, né? E também junto com a questão de educação ambiental, trabalhar toda a visão né, da pessoa, poxa, se eu fizer isso, eu vou impactar, e pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, né, não vou fazer. Então, é uma ação assim, é algo assim, educação ambiental é algo assim que demora, mas que surte efeito, né?
É, eu acho que a gente tem que pensar assim, se, né, se os impactos eles são vistos a médio e longo prazo, eu acho que a educação ambiental também a gente consegue ver a médio e a longo prazo, né? Eu fico muito incomodado, eu queria saber a sua opinião, se você não sente falta, por exemplo, de um polo, não, de uma universidade federal, para, além de ajudar a explorar da maneira correta a nossa região, fazer também esse processo de prevenção. Porque a gente não tem projeto nenhum. Acho que antigamente tinha escola da UFRJ, não sei se tem mais. E hoje em dia a gente não tem. E aqui também seria um ótimo laboratório, né, de prático, de campo mesmo, para você poder ir e ver a biodiversidade acontecendo. E, enfim, coisas afins desse tipo. O que que você acha em relação a isso?
Então, a nossa região é um laboratório, né, biológico céu aberto. A gente tem aqui várias diversidades, como já falei, fenômenos que acontecem, e tem fenômenos que só acontecem aqui na nossa região, né? E essa situação de não ter uma universidade aqui pública, até para trabalhar com esses projetos, óbvio que é o que faz falta, né? Que é necessário. E não só para a área biológica, né? Para todas as áreas. A gente mora numa região grande, né? E não tem aqui na nossa região uma faculdade pública, né? Para até enfatizar os projetos, né? Enfatizar os projetos que às vezes as pessoas elas têm em mente, né? Quer desenvolver, quer colocar em prática, mas não tem recurso, não tem quem recorrer, né? Então, é necessário sim, não só para a área da biologia, mas para outras áreas também, né? Com certeza. Com certeza teria que ter uma aqui.
É, eu acho, assim, o processo de conscientização, ele tem que ser urgente. Esses dias saiu a notícia que no conjunto habitacional ali do Minha Casa Minha Vida apareceu uma jiboia, sei lá, de quase 2 metros,
Mataram.
e eles mataram. Eu falei assim, caraca, mataram a cobra. Porque eu fiquei pensando, quando saiu a notícia de mais de 2 metros, a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim... Eu tenho certeza que o Maicon, a gente conhece, né, que é um professor de ciências também, acho que ele é formado em ciências biológicas. Tenho certeza que o Maicon, sei lá, ficou sabendo, foi lá ver e tal. O Maicon gosta disso. O Maicon, se ele tiver numa trilha e ver uma cobra, ele quer pegar. O Maicon é
É, mas
tudo
não
desse
pode.
tipo. É, viu, Maicon? Não pode. É, e aí, depois eu fiquei sabendo que os caras mataram para poder medir a cobra. Eu falei, gente. Eu faço trilha. Encontrar a cobra no meio da trilha. Cara,
É.
eu não
O que
posso de
que.
maneira alguma.
Pois é. Mas aí é quando a gente fala, quando a pessoa ela tem esse tipo de atitude, é quando a gente fala que são pessoas que são ignorantes. Né? Ignorante na questão de conhecimento, não digo assim, ignorante, né, bruto, não robusto, é ignorante em nível de conhecimento, porque se você se aparece uma cobra, né, na sua área, chamar, liga para o bombeiro, né, para fazer retirada dessa cobra, né? Então, assim, a era uma jiboia, né? Ah, mas se fosse outra espécie, gente, tenta isolar, sair de perto, né? Porque pelo que parece, ela estava ali na. Essa Minha Casa Minha Vida tem uma área de vegetação nos fundos, né? Então,
Isso.
ela estava ali nessa área de vegetação. Gente, aquilo ali é a habitada da cobra. Aquilo ali é o lugar dela, é a casa dela. Quem invadiu foi a construtora que fez as casas ali naquele lugar, né? A cobra não vai embora. Então, o que precisa ser feito é liga para o bombeiro, né? Para alguém para poder retirar essa cobra, mas não matar. É o que eu falo sempre, quando você mata um animal, você pode trazer todo um desequilíbrio ali no meio ambiente, porque a cobra ela tem ali a função dela no meio ambiente. Ela participa de uma cadeia alimentar, né? Então, só que muita gente não tem essa visão. Acha que é palhaçada, vou matar a cobra, só que não. A cobra ela é um animal, se ela está no meio ambiente, é porque ela tem importância ali para o meio ambiente, ela tem a sua função no meio ambiente e não tem que estar matando. Não tem que estar matando. Chama bombeiro para poder retirar, vai tirar ela dali, vai colocar ela em outra região, né, em outra área. né? Mas não é correto matar o animal. Chamar uma especializada, né?
Eu acho que tem muito também, principalmente quando a gente fala de cobra aqui na nossa região, da questão do imaginário que é criado, né? Se você for ver, se você mantiver 1 metro de distância da serpente, da cobra, ela não, o bote dela não chega em você, dependendo do tamanho da cobra, né? Então.
Matheus, a questão da educação. Se você tem uma educação meio ambiental já voltado dentro da escola, né, para criar toda essa consciência do meio ambiente, essa consciência ambiental, acredito que quando essa criança ela for adulta, ela vai ter um outro tipo de pensamento, ao invés de matar a cobra, entendeu?
Sim, e você falou aí sobre essa questão de matar cobra, matar animais e fazer parte tudo de um ciclo. A gente tem um exemplo disso na história, né? Se a gente for olhar lá a peste bubônica, conhecida como peste negra, o que que acontece? Por que que tinham muitos ratos na Europa? Primeiro, que a gente não tinha um saneamento básico. Mas outra, que há uns 20, 30 anos atrás, antes de começar a peste bubônica, o Papa mandou dizimar todos os gatos, né, da Europa, porque gato era sinônimo de bruxaria. Era o mascote de bruxa. Então, matou-se os gatos. Esses gatos não caçaram mais ratos. Houve uma superpopulação de ratos nas cidades extremamente sujas. As
Sim.
pulgas dos ratos conduziam o vírus da peste bubônica.
E, na verdade,
E.
é uma bactéria, né? É uma bactéria
É.
presente na pulga.
Ah, desculpa, gafe.
Anda aí.
Eu fiquei indignado que eu falei, gente, eu acho que não é um vírus, mas tudo bem. Mas você tem a questão de uma disseminação, né, de uma peste por conta de, né, um desequilíbrio ambiental. Talvez se a população de rato tivesse sob controle ali com os gatinhos caçando, provavelmente não teria acontecido isso. E a gente tem esses episódios em outras partes do mundo e outros pontos da história, né, Pachu?
Tem, o Matheus, existe ali várias doenças, né, que hoje existem nas cidades, né, que elas são oriundas lá do que vieram, né, a partir de uma ação de impacto no meio ambiente. Até um tema de trabalho que eu passei para o terceiro ano médio, né, para que eles fizessem, eles estão gostando do assunto, né, que o impacto ambiental ele pode desenvolver sim, ele pode desencadear sim o desenvolvimento de doenças, né, de novas doenças, né? A gente está falando, a gente está vivendo agora, por exemplo, a pandemia do coronavírus, né? E uma das situações, eles alegam que o coronavírus ele está presente no morcego, né? Presente no morcego e tal, então aí tem um grupo de cientistas que estão estudando para saber da onde partiu, parará, parará. Bom, eu acredito que, assim, se você já assistiu aquele filme Contágio, se você não assistiu, assiste, né, o filme Contágio, ele fala muito disso, né, e toda essa questão de doenças, de pandemia, é como se fosse como fala, até uma previsão, né, do que ia acontecer agora. O filme ele é muito parecido com os momentos no qual a gente está vivendo agora. E no fim do filme, só para dar um spoiler aqui, né, já que não é cinema, vou dar um spoiler. No fim do filme mostra o impacto, né, o desmatamento acaba tirando aquele animal, como, por exemplo, o morcego, do habitat dele. Se esse vírus, por exemplo, não estou dizendo que o coronavírus surgiu assim, gente, pelo amor de Deus, hein? Eu estou fazendo uma comparação com um filme. E aí, que também tem morcego, né? E aí, o vírus que até então era endêmico de floresta, né, daquela região, né, com o desmatamento, esses animais acabam indo para as cidades, eles vão para a cidade, eles têm o vírus que para eles, né, eles conseguem viver bem com o vírus. E aí esse vírus ele acaba então indo para as cidades, atacando pessoas, e aí vira também uma pandemia. E isso a gente vê no mundo hoje, né? A gente tem os arbovírus, né, que é a própria dengue, né, febre amarela, enfim, né, que são causados, né, justamente pelo contato do ser humano com os animais, né, que têm essas doenças, que vivem em florestas afastadas da cidade. Quando o ser humano ele vai até essa floresta, né, tem contato com esses animais, porque tem as doenças lá dentro da floresta entre eles, o homem ele fica totalmente em contato. Então, o impacto no meio ambiente, ele proporciona isso, ele faz com que você está lá queimando, desmatando, tirando lá. Os animais que viviam naquele local vêm para a cidade. E quando ele vem para as cidades, eles acabam trazendo também as doenças que eram endêmicas ali, daquela região de floresta, tá? De dentro da floresta. E o ser humano está preparado para isso, né?
Sim. E se a gente for entrar então na área de discussão sobre essa questão de alimentação, né, e meio ambiente, que também é algo que dá o que falar, isso aí é pano para manga, porque essa alimentação exótica, a gente tem um exemplo da gripe suína, né, a gripe aviária. Então,
Justamente.
é importante a gente sempre buscar, se informar, tá se atualizando. A gente já está caminhando para o final. Eu queria agradecer muito a Pachu. Eu queria muito ficar mais tempo aqui. Eu acho que tem muita coisa para a gente bater um papo, esclarecer. Eu ainda acho que tem muito tabu em cima da biologia, em cima da capilarização dos temas, né, das ciências biológicas. Queria perguntar para a Pachu se tem alguma coisa que eu deveria ter perguntado para ela. Eu não perguntei e ela gostaria de dizer. Fica à vontade. E agradecer de novo, porque você topou, disponibilizou um tempinho nessa nossa vida de professor que é super corrido, e ainda assim você conseguiu parar para bater um papo comigo e deixar as suas redes sociais para a galera te seguir. Enfim, esse momento aí é seu, Pachu.
Então, não, acho que de tudo que a gente, né, tem para falar, por enquanto, né, foi como eu falei no início, falar sobre o meio ambiente, a gente fica aí até amanhã falando, porque é grande, o assunto é grande, a área é grande, né, mas a princípio, né, a princípio, acho que eu consegui falar tudo, né, foi proposto e. Assim, a gente pode marcar um outro momento para bater outro papo, falar mais um pouquinho, né? Pegar ali outros ganchos, como eu já comecei a falar aqui do meio ambiente, já fui para o desmatamento já foi desenvolvimento de doenças. Então, assim, é o que eu estou falando, né? O meio ambiente tem vários ganchos. E se você for seguir esse gancho, daqui a pouco você falou de tudo no mundo, porque está envolvido no meio ambiente, né? Mas
Eu
é isso.
queria ter tocado no assunto da água. Foi um ponto que a gente não tocou em momento nenhum. Falei, vai entrar para a gente falar de água.
Justamente,
Cara.
eu estou falando, a gente falou de impacto no meio ambiente, desmatamento, né? Falamos ali da poluição, falei um pouquinho da poluição da água em ambientes aquáticos, como eu citei aqui o exemplo da Lagoa de Araruama, mas sobre a água a gente não falou, a gente pode marcar um outro momento para
Não.
estar falando.
Vamos sim. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui o podcast. Você que é de fora, que nunca veio na nossa região, joga no Google aí Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios. Você vai ver que é uma das regiões mais lindas do Brasil. É muito importante vir conhecer de maneira consciente. Afinal de contas, a nossa região sobrevive do turismo. Você que vem pelo Instagram, ajuda a compartilhar, cara. Não custa nada. A gente está assim, ainda estamos em pandemia. Inclusive, eu queria pedir desculpa se por algum momento deu alguma falhada, né? Que é por conta do distanciamento social. Embora a gente já tenha tomado a primeira dose, a Pachu tá lá na casinha dela, eu na minha, estamos via Skype. Futuramente a gente vai poder ir para o estúdio depois que todo mundo tiver vacinado, depois que tudo tiver sob controle, mas por enquanto a gente ainda tá online. Então, eu queria já pedir desculpa se por algum momento, né, houve uma queda aí a conexão já não tá muito sobre o meu controle, tá? Mas muito obrigado pela sua audiência. Me ajuda compartilhando. Se você não veio pelo Instagram, né, se eu, por algum fato o Spotify te sugeriu esse episódio, vai lá, @prof.matlima. Posto episódios lá com frequência. Tem mais episódios para você ouvir, fique à vontade. Se você quiser sugerir um tema também, estou aí à disposição. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado, Pachu, e até a próxima.
Quero agradecer aqui, Matheus, a galera aí, obrigada, tá? Obrigada aí por estar ouvindo o nosso papo e compartilhando esse momento. Bom, pode me chamar mais uma vez, estarei à disposição. Show? Obrigada.
Valeu, Pachu.